Esse é o Endo Científicas Cast, um espaço para a gente discutir endodontia e outras coisas a mais. Eu sou a Mariana, doutoranda em endodontia.
E eu sou a Thaís, doutora em endodontia.
Sejam bem-vindos!
Oi, gente! Vamos começar agora mais um Endo Científicas Cast. O episódio de hoje vai tratar de um tema bastante atual. A gente vai falar sobre as estratégias que o endodontista pode tomar para sobreviver ao Covid-19. Então, o que a gente pode fazer para superar essa pandemia ilesos, digamos assim. E um outro tema também abordado nesse podcast vai ser ética em odontologia. Um tema que vem sendo bastante discutido atualmente e que é tão importante para a nossa prática clínica quanto o tratamento endodôntico em si. Eu estou ainda muito feliz com a minha convidada de hoje, que é a professora Maria Carolina Lucato Budziak. A gente trabalhou juntas por 3 anos no curso de especialização em endodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Curitiba. E agora a Carol vai conversar um pouco com a gente. Antes disso, Carol, conta pra gente quem é você no currículo Lattes.
Oi, Thaís. Eu queria agradecer bastante a participação aqui no Endo Científicas Cast. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu no currículo Lattes, eu sou formada há 20 anos pela Universidade Federal do Paraná, quer dizer, vai fazer 20 anos daqui a alguns dias, foi dia 17 de agosto, então está bem pertinho. E aí eu enveredei para essa área de ética na odontologia e de bioética. Em 2003, eu iniciei mestrado na Faculdade de Odontologia da USP, nessa área. E em 2005, comecei o doutorado ali também, terminando em 2009. Cheguei a fazer um sanduíche na Itália, no Instituto de Bioética em Roma, em 2007. E ainda sou especialista em radiologia e em endodontia também. E agora eu faço outro doutorado em endodontia na PUC Paraná. Então, essa sou eu no currículo Lattes.
Ou seja, bem significante no currículo Lattes. Eu gosto muito do seu currículo, porque eu acho muito importante a gente não focar só em uma especialidade. Até na live com o professor Leandro Pereira, ele falou isso, como é legal a gente buscar conhecimento em várias áreas, né? E radiologia, endodontia, super relacionada. E a ética também, presente em todas as especialidades da odontologia. Então, muito obrigada, Carol, por ter aceitado participar do Científicas Cast. É um prazer. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a respeito do COVID. Porque, gente, para quem não sabe, a Carol ela tem uma clínica especializada em endodontia, a Apsi Pro. Ela vai contar um pouco para gente sobre a clínica dela. E eu queria saber que estratégias ela utilizou por causa do COVID, né? Estratégias financeiras, estratégias de biossegurança, estratégias de atendimento dos pacientes, porque a gente sabe que algumas coisas mudaram com a pandemia. E até a Carol fez uma publicação que me incentivou também a convidar ela para o podcast, né? Mais uma coisa que me incentivou, que é uma coisa que a gente não pensa, né? Que o nosso custo também aumenta com a pandemia. Conta pra gente, Carol, um pouco sobre a sua clínica e as estratégias que você utilizou. Tá utilizando.
Então, Thaís, a clínica, ela é uma clínica especializada em endodontia, né? A Apsi Pro. A gente trabalha, obviamente, não tem numa clínica especializada em endodontia como trabalhar sem microscópio. Então, o foco é quando eu e o meu sócio, Gustavo Carvalho, montamos essa clínica, foi de fato abarcar pacientes de colegas que tivessem uma dificuldade, né, de tratamento endodôntico, alguma dificuldade como canais calcificados, a questão de retratamentos, cirurgias parendodônticas, enfim. Então, essa foi a ideia de montar a clínica para conseguir atender melhor aos pacientes dos nossos indicadores, porque até então eu trabalhava indo aos consultórios dos colegas para fazer as endodontias e muitas vezes alguns casos a gente, mesmo com a magnificação de lupa, a gente acaba ficando um pouquinho engessado e com o microscópio isso facilita. Então, foi a ideia principal da gente montar a clínica, né? E a situação com a Covid mudou o atendimento clínico para todo cirurgião-dentista, né? Isso aqui no Brasil, isso no país inteiro. Aqui no Brasil, a situação pandêmica mesmo de quarentena começou em março. Então, em março, a gente começou a ver aí as transmissões aumentarem e a situação se agravar. E aí, algumas estratégias tiveram que ser montadas pelos nossos colegas, por nós, né? E eu comecei a ver no Instagram muita gente com toda a paramentação que os artigos científicos vinham endossando, né? Que a gente precisava usar, como aquele avental cirúrgico sobre o nosso guarda-pó, a questão do face shield, a máscara N95. E aí comecei a pensar, dando aula de ética desde aí de 2005 e sabendo da realidade aqui no Brasil, de muitos colegas que atendem convênio, eu fiquei pensando, nossa, será que esse pessoal todo que está publicando fotos com a paramentação completa está fazendo a troca entre pacientes, está conseguindo aguardar o tempo necessário entre um atendimento e outro, né? Como isso está acontecendo? E aí, por isso, eu fiz essa postagem ali no Instagram, né? E até posso contar para você que, continuando nessas aulas de ética, né? Eu cheguei a perguntar para alguns alunos, e a realidade de convênio é uma realidade diferente da realidade do profissional que consegue trabalhar só particular. Alguns me falaram que não trocam o avental de cima, né, entre pacientes, e isso a gente pode imaginar no que agrava a situação de contaminação cruzada. Algumas pessoas acharam uma estratégia que eu acho até adequada, não sei cientificamente como isso funciona, mas parece que foi um médico que falou para essa pessoa fazer isso, essa pessoa tem 5 aventais, os sobreaventais, os cirúrgicos, e aí ela ao longo do dia vai revezando e usando lisoforme nos aventais, né, e aí deixa eles descansando por uma quantidade de tempo ali numa sala, no expurgo, enfim. Então talvez seja uma alternativa para não se trocar e não se jogar fora tantos aventais assim. É porque tem a questão do lixo, né? A gente se joga fora esses aventais toda vez que usa, não tem a contaminação cruzada, claro, né? Mas tem a questão do lixo que a gente acaba produzindo também, e a gente tem que pensar num contexto todo, né? E aí na clínica o que a gente mudou? De fato foi a paramentação. É muito difícil trabalhar no microscópio com a face shield, né? A gente teve que adaptar ali essa máscara a mais para o microscópio, né? Mas a ideia é proteger o paciente e a equipe de saúde. Então, a paramentação a gente incluiu no hall de eventos odontológicos dentro da clínica, não tem como a gente não usar isso. A gente atende com um espaçamento um pouco maior, né, de dar pelo menos uma hora ali de intervalo entre o término de um atendimento e o início de outro. Não usa mais ar-condicionado, que a gente sabe que não pode. Deixa o ambiente aberto para que ele ventile melhor. A gente também procura fazer perguntas na anamnese ou até antes por WhatsApp, para o paciente, antes dele começar a consulta ou antes dele até chegar ao consultório, né? São perguntas que até eu encontrei e claro, eu já vi que várias pessoas leram esse artigo, um artigo chinês que saiu em fevereiro desse ano, né? São perguntas básicas, se o paciente está com problema como tosse, febre, se teve contato com alguém que teve Covid nos últimos 14 dias, enfim, essas perguntas que são importantes para a gente saber se o paciente talvez esteja contaminado ou não, né? Então, a aferição de temperatura é uma outra coisa que é básica e que a gente tem que fazer no, antes do atendimento odontológico. O paciente usa, isso já era um hábito nosso, mas de usar o pró-pé, né? Nós e o paciente. Então, é uma coisa que eu vi que algumas pessoas acabaram inserindo na sua rotina clínica e que não faziam, a gente já fazia, né? Mas acho que ajuda bastante também, né? A não trazer, transportar bactérias, vírus, enfim, para dentro da clínica. Né? Foram algumas das coisas que a gente fez no sentido de atendimento. Em relação ao financeiro, como nós não trabalhamos com convênio, a situação não alterou para o paciente. Então, a gente inseriu toda a paramentação a mais e manteve o valor. Porque no valor que a gente tem na clínica, a gente conseguiu inserir sem que isso repassasse para o paciente, né? Essa paramentação toda. Mas eu sei que é complicado para algumas pessoas, principalmente que atendem por convênio, inserir tudo isso pelo valor do convênio. Muitas vezes o valor da paramentação ao valor que a pessoa vai receber do convênio para fazer determinado procedimento, né? Mas nós não alteramos nada em relação a isso. E assim, aqui no Brasil, a gente tenta minimizar alguns danos financeiros, então a gente conseguiu negociar a situação de aluguel de sala, enfim, algumas coisas para reduzir um pouquinho o custo, né? Então, foram essas as nossas estratégias.
Sim, ótimo. E existe algum ponto ético, né? Já que você tem tanto conhecimento de ética, algum ponto ético que a gente tem que passar para as pessoas com relação ao COVID?
Ah, então, Thaís, eu acho que existe uma... Não sei se seria um desconhecimento das pessoas, né, em relação à doença, mas eu percebo que pessoas que até têm um conhecimento cultural e acadêmico acabam desenvolvendo determinados comportamentos que nós, muitas vezes, como profissionais da saúde, percebemos que não são tão adequados. Por exemplo, pessoas que estão com alguém doente em casa da COVID, né, que estão com coronavírus e continuam saindo e se relacionando com outras pessoas sem saber se elas estão com o vírus ou não, né? Só porque não tem os sintomas. Então, eu acho isso complicado e é complicado a gente saber se o nosso paciente dentro do nosso consultório está numa situação dessa, porque ele pode, inclusive, não responder adequadamente aquelas questões que eu trouxe há pouco para poder ser atendido, né? Então, acho complicado as pessoas trabalham com ética, assim, são de maneiras diferentes, né? Olhando hoje um vídeo mais cedo que falava sobre ética na odontologia, né? Um professor falava o seguinte, que o nosso comportamento dentro da profissão é o comportamento ético, né? Digo, comportamento ético é o comportamento ético da sociedade. E por isso que a odontologia está como está. Então, eu acho que, assim, os nossos pacientes também fazem parte da sociedade e a gente não tem como definir que tal pessoa está se comportando de maneira ética em relação à COVID, tal pessoa não está se comportando de maneira ética em relação à COVID. O que a gente tem que fazer junto ao nosso paciente é tentar esclarecer da melhor maneira possível, né? Ele em relação à transmissão, em relação a essa situação de ter alguém em casa e não sair, né? Então, acho que essas perguntas de anamnese já ajudam o paciente a tomar uma certa consciência, porque muitas vezes eles não sabem, né? Uma outra coisa que eu percebo, às vezes a gente está conversando com o paciente, eu estou conversando com o paciente na clínica, e ele tira a máscara, ok, né? Já fizemos as perguntas, já está tudo bem. Mas a pessoa começa a encostar na sua própria boca. E aí, ela, depois daquilo, ela vai encostar nos móveis do consultório, ela vai encostar no elevador, né? Então, eu alerto nesse momento, quando eu percebo, porque ela está me relatando a sua queixa principal, a sua história odontológica, né? E aí começa a encostar na boca. E aí eu peço, olha, por favor, passe o álcool gel, porque a gente não sabe, né? Estamos trabalhando aqui com a saliva, você pôs a mão na sua boca e não pode encostar em outros locais, né? Assim, a saliva, não só com a Covid, mas ela pode estar contaminada com outros vírus e bactérias, né? Então, talvez seja um pouquinho de falta de conhecimento até da população, e acho que nós, como profissionais de saúde, temos que tentar esclarecer da melhor maneira essas pessoas.
Sim. O que eu gostaria de perguntar para você, a sua opinião, ou o que é importante a gente saber, com relação à recusa de atendimento do paciente e abandono do tratamento também, abandono do paciente, né? Na verdade. As questões éticas agora, frente ao Covid, com o Covid, né? Porque a gente sabe que algumas situações novas podem surgir, e também as questões éticas em geral com relação a esses dois pontos, recusa de atendimento e abandono do paciente.
Então, a gente tem o Código de Ética Odontológica, que fala sobre esses dois pontos, né? A gente não, no Código de Ética está escrito que a gente não pode recusar o atendimento ao paciente, e a endodontia trata de dor, então a gente sabe como é difícil para o paciente suportar a dor que vem do tratamento endodôntico, né, dos problemas endodônticos que levam ao tratamento. Então, a gente, de fato, não pode recusar o atendimento ao paciente. Caso a gente precise atender alguém que está com sintoma ou que está com a COVID diagnosticada, a gente precisa atender, né? O que dá para tentar fazer, eu entendo, assim, não passei por essa situação, mas eticamente falando, não passei clinicamente, né? Mas eticamente falando, o que dá para tentar fazer é aguardar o período de infecção, manejando a dor desse paciente, com talvez corticosteroide, antibiótico, terapia, né? E se o paciente suportar isso, ok, a gente faz o atendimento depois. Então, o período ali de transmissibilidade, a gente ouve várias coisas, né? Na verdade, eu acho que a gente vai saber direitinho só daqui a alguns anos, quando as pesquisas científicas progredirem um pouco mais. Mas ali de início de sintomas são de 5, alguns artigos falando de 10, até os 14 dias, né? Mas os 5 dias iniciais ali de sintomas são os piores. Então, se o paciente conseguir aguardar esses dias, ok. Não conseguiu aguardar, é aquela situação. Atender o paciente com toda a paramentação necessária, tomando cuidado para se desparamentar depois do atendimento. A questão do uso do isolamento absoluto, que na endodontia é primordial, mas para atendimentos clínicos, para não gerar aquele aerosol que vem da saliva, né, do paciente misturado com a caneta de alta rotação. Então, o isolamento é fundamental. A questão da distância, quando a gente puder manter a distância dessa pessoa, né, quando estiver conversando com o paciente, não atender mais ninguém por um período, os trabalhos falam em 3 horas, então o ideal seria marcar essa pessoa, esse paciente, como o último do dia, para deixar o aerosol todo, talvez, decantar, né, são as questões de biossegurança que a gente tem lido e visto também algumas lives, né, que a gente tem que cuidar, mas eticamente a gente precisa atender essa pessoa, né, então não podemos recusar ninguém, o atendimento de ninguém, especialmente nos casos de emergência e quando não tiver mais ninguém para atender. Ah, eu sou uma clínica que atende muito paciente de meia em meia hora, de uma em uma hora, não posso atender menos do que isso, eu não posso atender essa pessoa como última paciente, encaminha para alguém, né? Isso numa cidade grande, onde existam vários profissionais, não tem problema também. Você assistindo o paciente de alguma forma, sendo atendendo ou encaminhando, tá tudo certo, tá? Então, existe ainda essa possibilidade. Tô com muito medo, moro com a minha mãe é idosa, é uma pessoa de risco, Não tem problema, dá para encaminhar para alguém, tá? Então, em relação à recusa, mais nesse sentido.
Um ponto que eu acho legal a gente abordar também, até no episódio passado do Endocientificas Cast, a gente falou que eu trabalhava numa clínica em que a regra era: se o paciente não pagou, você não pode terminar o tratamento de canal, né? E eu queria saber um pouco a sua opinião com relação a isso. A sua opinião não, mas mais assim, o que o código de ética nos diz com relação ao pagamento e ao atendimento do paciente, a recusa do atendimento?
Então, a gente trabalha por honorário, né? E de fato, se você não recebe, você a princípio não precisaria entregar o trabalho, tá? No caso de emergência, o que eu considero emergência na odontologia? Dor, a questão de estética, principalmente de dentes anteriores. Então, é um provisório que caiu, um dente que fraturou, né? Isso é emergência na odontologia. É claro que a gente vai trabalhar e quer receber para realizar determinado tratamento, né? A emergência a gente não pode recusar. Então, se o paciente não paga, a gente acaba tendo que arcar com essa consequência. Agora, a finalização de um tratamento, como o exemplo que você acabou de dar, eu preciso finalizar um tratamento endodôntico. Aí eu entendo que sim, que o paciente precise pagar, tá? O ideal é, quando a gente vai começar um tratamento, seja ele de qual especialidade for, é que a gente combine, faça os combinados com o paciente, porque combinado não sai caro, né? Então, o código de ética fala em esclarecer o paciente. Então, precisamos esclarecer o paciente em relação aos benefícios do seu tratamento, em relação aos riscos, em relação à parte financeira. O paciente precisa saber quanto ele vai gastar com determinado tratamento antes que ele se inicie, para que não haja surpresa para ele, em que ele tenha que pagar algo que ele não estava esperando que ele teria que pagar, né?
Então, possibilidades, né? Fala, olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso.
Dependendo. Sim, a gente faz uma previsão de custos, na verdade, né? Eu até costumo falar, e li isso em alguns livros de odontologia legal e de ética, para a gente não falar em orçamento, porque o orçamento remete a um valor fechado, né? Então, a gente fala de uma previsão de custos. Ah, vou fazer uma restauração e talvez a cárie esteja profunda pela radiografia inicial que eu fiz, eu não esteja percebendo isso e vai precisar de uma endodontia. E não estava naquele valor inicial que eu tinha passado para o paciente. Não tem problema eu passar num segundo momento? Não. Se o paciente souber que existe essa possibilidade, que eu estou fazendo uma previsão num momento inicial, né? E aí esse orçamento, esse valor, essa previsão pode ser alterada conforme o andamento do tratamento. Mas que ele precisa saber minimamente de um valor que ele vai gastar, porque a gente sabe, né? Tem algumas clínicas que cobram um pouco mais, um pouco menos. Então, para o paciente não ter surpresa, ele precisa ser esclarecido em relação aos benefícios do seu tratamento, aos riscos do seu tratamento e à parte financeira também. E aí, essa questão do combinado, né? Então, eu combino com ele. Olha, esse valor você pode pagar em X vezes. Pode pagar no cartão, pode pagar conforme você for vindo e a gente for desenvolvendo o tratamento, como o dentista achar melhor cobrar desse paciente. Agora, para finalizar o tratamento, se for uma condição prévia combinada com você e o seu paciente que ele termine o pagamento e ele não terminou, você também pode não terminar o tratamento, né? Então, eu acho justo que para finalizar um tratamento o paciente tenha que pagar, sim, faz parte da nossa profissão. A gente trabalha para ganhar, né? Para sobreviver.
Sim. É muito bom saber isso, que a gente tem um respaldo do comitê de ética, né? Para explicar isso para o nosso paciente também. Que até a Mariana deu um exemplo: você não vai no supermercado comprar 5 quilos de arroz e fala que vai pagar mês que vem porque você está com fome. Então, a gente também tem que cobrar pelo nosso serviço. E com relação ao abandono de paciente, Carol? Que situação, então, a gente deve atuar?
Então, o abandono do paciente é caracterizado quando ele não aparece mais, né? Então, até falando um pouquinho dessa situação da Covid, que foi uma situação atípica mundialmente, né, em todas as profissões, se a gente tinha pacientes que precisavam finalizar o tratamento endodôntico, né, e pela pandemia são grupo de risco, não voltaram. A gente está aqui no Brasil desde março, aí 4, 5 meses, né, com a pandemia, com a quarentena, e eu particularmente tenho alguns pacientes que estão com hidróxido de cálcio desde então, que estão com receio de sair, e a gente tem que respeitar. Cada família, cada pessoa está enxergando essa situação da pandemia de uma forma diferente, né? E aí, como eu faço isso para, enfim, o paciente abandonou o meu tratamento? Né? Nesse caso, eu tenho contato, né? Eu particularmente estou em contato com essas pessoas, e aí eu vou ter que fazer uma nova troca de curativo antes de fechar o canal. Mas e se o paciente não volta? E às vezes até terminou, né, o pagamento do tratamento. Então, aqui, pelo código de ética, a gente tem uma consideração para caracterizar esse abandono do tratamento do paciente. É até engraçado falar sobre o modo como a gente caracteriza esse abandono, é o que está nos livros, tá? Porque hoje a gente está numa era totalmente digital, então a gente tem WhatsApp, tem e-mail, mas a gente ainda caracteriza o abandono com carta registrada. E com AR, né? Que é aquele aviso de recebimento. Então, o paciente não veio mais, numa situação de prótese, por exemplo. Eu deixei a prótese provisória e ele não voltou mais. Eu costumo falar em aula que é bem aquele paciente que vai num consultório do colega e fala: nossa, mas aquela doutora me falou que tinha feito uma prótese de porcelana, então é o provisório? Sabe essa situação? E aí, para caracterizar esse abandono, então, o paciente está com prótese provisória, pagou até o final e não veio mais. Como eu faço? Eu preciso agendar um horário para essa pessoa, né? Ah, tentei ligar, claro, primeiro a gente faz isso. Tenta ligar, manda o WhatsApp e por aí vai, tenta contato com essa pessoa. Não conseguiu. A gente marca na agenda um horário para essa pessoa, vai perder aquele horário se ela não vier, mas paciência. E a gente manda uma carta com aviso de recebimento dizendo que aquele horário está marcado para ela, que ela precisa comparecer para poder dar continuidade ao seu tratamento. Envia o conteúdo, né? Tem uma cópia do conteúdo da carta e envia essa carta para esse paciente e recebe o cartãozinho do aviso de recebimento, coloca lá no prontuário. Aquela pessoa não veio, a gente teria que mandar uma segunda carta. Aí, sem marcar, sem agendar horário, mas dizendo que ela precisa retornar para a continuidade do seu tratamento, mesma coisa. Aviso de recebimento, recebe o cartãozinho, coloca no seu prontuário. E ainda, os livros falam numa terceira situação que a gente teria que fazer, que é mandar um telegrama. Aí, eu acho que isso já está um pouco ultrapassado, então acho que assim a gente dispensaria um pouquinho essa situação, né? Mas o fato é, hoje com WhatsApp, e-mail e tudo mais, a gente pode registrar ou deixar as conversas registradas, registrar no prontuário todas as vezes que liga para o paciente, com o horário, quem ligou, se alguém atendeu, com quem você falou, né? Tudo isso antes de mandar a carta. Mas não conseguiu mesmo esse contato, o ideal é mandar a carta e receber o aviso de recebimento para manter no prontuário como prova de que você, como dentista, foi atrás daquela pessoa. E assim, no caso da pessoa ter pagado, tentar devolver o valor que ela não usou no seu consultório. Isso também eu acho importante de falar, né? Então, pagou um tratamento inteiro, ficou sem realizar determinados procedimentos, devolver aquele valor para ela também, né?
Sim. É isso em situações normais, né? Como você falou, Carol, agora com a pandemia a gente tem que respeitar as pessoas até as coisas voltarem um pouco mais à normalidade, né? para que elas voltem para o tratamento, né? Em situações normais, a gente tem um tempo, assim, de abandono para você esperar até mandar para a pessoa?
Não, não tem um tempo, Thaís. A gente faz, começa a mandar as mensagens de WhatsApp, as ligações, tenta contato ali por um mês e meio, viu que não conseguiu, aí pode mandar já o até um pouco mais, né? Uns 2, 3 meses, aí manda os avisos de recebimento. Eu imagino que, assim, uns 6 meses que o paciente não venha, né? A gente pode fazer esse procedimento completo e caracterizar, de fato, o abandono. Né? Mas é exatamente isso que você falou, estamos numa situação particular. Então, isso serviria para uma situação normal. Nessa nossa situação particular, a gente tem que aguardar um pouquinho mais. E veja, uma outra coisa importante, esses pacientes que estão com hidróxido de cálcio, né, que vão voltar daqui a pouco para o consultório, que eu vou ter que fazer um novo curativo. Eu cobro ou não cobro? Né? Então, tudo vai do acordo que a gente tem com o paciente. Vamos fazer um carinho para esse paciente, não vou cobrar, porque foi uma situação particular para todo mundo, excepcional para todo mundo, ou eu acho que eu devo cobrar. Aí vai de cada um, não tem certo, não tem errado, tá? Mas isso vai de um novo, talvez um novo acordo até que a gente faça com o paciente.
Uhum, legal. Outra coisa também que eu queria conversar com você, até a gente recebeu um relato de um dos nossos alunos do curso esses dias falando que a paciente veio, estava com dor, fez o tratamento endodôntico e ela pediu um atestado para aquele dia de trabalho, para ela não trabalhar aquele dia. Porque trabalha falando muito, conversando muito e tal, não ia conseguir trabalhar. Ele deu o atestado para aquele dia, a paciente já vinha no consultório fazia tempo, né, já conhecia a paciente, ele deu o atestado para aquele dia. No outro dia, a paciente voltou no consultório, eu tô com dor, eu não tô conseguindo. E quando ele foi fazer a anamnese, perguntar o que estava acontecendo, ele percebeu que, na verdade, o que ela queria era só um outro dia de atestado. Então, daí ele passou a medicação para ela e falou, olha, não posso te dar mais um dia de atestado. Então, isso também é um tema que eu acho muito legal a gente conversar e saber, né, como a gente tem que fazer nessa situação, o que a gente tem que fazer para seguir o comitê de ética com relação a atestados.
Então, o atestado, ele é um documento que atesta um estado mórbido do paciente. O que é um estado mórbido? Um estado de doença. Alguns pontos são importantes em relação ao atestado, né? Essa história que você contou é bem dramática. Ainda que a paciente voltou ao consultório para pedir um novo atestado alegando a dor, né? Então, esse é um primeiro ponto. Se eu dou o atestado para o dia... Primeira coisa, atestado ou declaração, né? Porque tem muito paciente que chega ao consultório e pergunta e pede uma declaração de atendimento, pensando, a declaração é o período que eu estive no consultório. Mas o atestado é um documento único. Então, atestado e declaração são o mesmo tipo de documento. Então, é isso, eu estou atestando que a pessoa estava doente de alguma coisa e que ela esteve no meu consultório para tratamento, tá? Eu não vou colocar no meu atestado o teor desse tratamento. Eu já vi atestados assim, foi feito, realizado procedimento cirúrgico. Não, eu não coloco o teor do tratamento. Ninguém do RH da empresa ou da escola daquela criança precisa saber qual é o teor do tratamento odontológico. Então, esteve para tratamento odontológico no consultório. Esse é um outro ponto, né? Então, atestado é um documento único, não tem diferença com a declaração. Eu preciso fazer um texto que determine o horário de chegada do paciente ao consultório e saída do paciente do consultório. Então, eu coloco o horário em que ele permaneceu no meu consultório. O paciente veio perguntar, mas eu demoro 2 horas para chegar no meu trabalho. E aí, como é que eu faço? Os nossos papéis de prontuário, porque o atestado é um documento odontolegal. A gente tem que fazer cópia, tá, Thaís? Então, tem que ter uma cópia no nosso prontuário. Depois até posso contar uma história do que aconteceu comigo, de uma falsificação que uma paciente fez de um atestado meu, né? E a cópia desse atestado, que não era desse, né? Dos atestados que eu tinha passado para ela, me preveniram de uma situação pior. Então, a gente tem que fazer sempre com cópia, tá? E nos nossos papéis odontológicos, pelo menos isso também o Código de Ética pede, a gente tem que ter um endereço. É o nosso nome, é o CRO, é o telefone e o endereço. Então, o empregador dessa pessoa tem que levar em consideração o tempo de deslocamento dela, do meu endereço para o endereço da empresa. Tá? Então, por isso, a gente coloca o horário bem certinho que a pessoa saiu. Até tem uma situação engraçada de uma aluna que uma vez me contou que o paciente falou que então ele, como que ele queria que fosse para a tarde toda o atestado dele, para ele não ter que voltar ao trabalho, e a consulta acabou às 3, ele trabalhava até às 5, para ele não voltar ao trabalho, ele ficou sentado na sala de espera da colega até às 5 horas da tarde. Isso aconteceu com uma colega nossa.
Mas o que é pior, ir trabalhar ou ficar sentado numa sala de espera o dia inteiro? Não sei. Claro. Que trabalho é esse?
Com um Wi-Fi, com um pezinho, né, Thaís? Às vezes fica... Mas são situações que acontecem, situações da vida real. Mas é isso. Já ouvi algumas situações assim, que o colega tinha dado para a manhã toda, por exemplo, um atestado, o paciente se envolveu num acidente de trânsito e usou o atestado para quer dizer, teve um processo todo e aí a pessoa usou esse atestado dentro de um processo para dizer que ela não era ela que estava ali naquele momento. E o dentista foi chamado perante um juiz, né, para explicar essa situação. Então, gente, atestado é o período que o paciente teve no consultório. Esse estado mórbido, ele tem uma consequência ou não? Qual é a consequência? Repouso. Tem na endodontia, tem um paciente que está com abscesso, ele trabalha com público, ele fala, olha, até nem tô com dor, mas, poxa, eu trabalho com público, vai ser chato trabalhar hoje. Tudo bem, a gente dá, né? Dá um dia, fez uma cirurgia ali, né? No caso de um implante, uma exodontia, 2 dias, 3 dias, aí vai do discernimento também, não tem nenhum documento, nenhuma lei, nem o código de ética, não fala, na odontologia a gente pode dar 2, 3, 4 dias de atestado, não tem limite, até porque a gente tem a especialidade de cirurgia bucomaxilo, e nessa especialidade, cirurgias ortognáticas super grandes, né, o paciente ele tem aí como ficar em repouso, precisa ficar em repouso por mais tempo, né, mas o importante, como no caso desse aluno de vocês, é que o paciente retorne ao consultório, caso ele fale para vocês por telefone, para a gente, né, por telefone, ah, eu preciso de mais dia de atestado, ainda estou com dor, né, então, vocês deram um dia, o paciente precisa retornar para que a gente faça uma reavaliação. Não tem necessidade, a gente verificou isso, é exatamente a conduta que o aluno de vocês tomou, tá certinho. Então, olha, eu posso te dar do período que você teve aqui, mas tome esse remédio, essa medicação que vai te ajudar e você vai poder continuar trabalhando hoje, né? Não tem problema nenhum. Então, precisa voltar ao consultório, tá? A gente tem uma situação também de privacidade do paciente, né? Muitas vezes em aula as pessoas me perguntam sobre o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, eu coloco ou não coloco o CID? Eu penso o seguinte, um tempo atrás o CID ficava com a empresa e com o profissional de saúde. Hoje a gente baixa o CID no celular, então ele está aí aberto para quem quer que queira ver, né? Eu acho que na odontologia a gente não tem nenhuma doença que seja assim tão, que deixe a pessoa tão inibida em relação a essa doença, mas isso é uma... Já ouvi isso de paciente tempos atrás, tá? Uma mulher... Ai, nem meu marido sabe que eu uso dentadura. Acontece isso. Quando eu dou aula para curso de prótese, sempre tem alguém que já ouviu isso, né? E aí você coloca num... no atestado da paciente que ela não tem os dentes, né, que é uma, a doença dela é essa, é complicado, né? Mas fora isso, eu não vejo nenhuma situação tão ruim assim, em relação a doenças odontológicas. Mas eu procuro não colocar. Tem paciente que já vem pedindo para colocar porque a empresa só aceita o atestado caso tenha o CID. Ok, coloque. Né? Mas se o paciente não quiser colocar, é direito dele, por privacidade, por sigilo profissional, que o CID não seja colocado. E em relação à falsificação, né? Só para contar essa situação que aconteceu comigo, e ainda bem que eu tinha cópia do meu prontuário, foi uma paciente que trabalhava numa empresa, numa época em que eu atendia convênio, e atendia muitos funcionários dessa empresa, porque o consultório ficava perto dessa empresa. E aí a paciente pegou um atestado meu e falsificou, colocando o seguinte texto. Que eu tinha atendido ela no dia 28 de dezembro e tinha dado 5 dias de repouso. Né? Então, assim, aproveitou.
Uma data.
Uma data oportuna. E aí o RH da empresa pediu para ir ao meu consultório para eu fazer atestar que era um documento falso. Né? E aí a pessoa foi mandada embora por justa causa. Por esse motivo. Uma que eu nem estava atendendo nesse período, né? A nossa agenda também é um documento nosso, tá? O ideal é até fazer, se for por escrito em caneta, e se for digital, que a gente não apague o nome de um paciente que desmarque ou que falte, que a gente risque ou coloque, entre parênteses, um paciente novo naquele horário ao lado do que estava marcado, né? Então, assim, como é um documento, não tinha ninguém na minha agenda marcada nesse período. E, além disso, eu tinha as cópias do que eu já tinha dado de declaração, de atestado, enfim, para essa pessoa. Né? E ela foi mandada embora por justa causa.
Sim. Então, sim, essas informações são super importantes sobre o CID, que a gente tem que saber que não é obrigatório, mas a gente tem que ter ali também o aplicativo, né? Se o paciente pedir, a gente tem que saber colocar. E que agenda um documento, porque já trabalhei em várias clínicas e algumas clínicas a agenda era uma coisa, assim, totalmente desorganizada, arriscada, apagada. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bem organizada, né, e deixar guardada também. E a cópia do atestado, com certeza. E também as horas em que o paciente esteve no seu consultório. Porque tudo isso pode implicar você, né, em alguma coisa que o paciente possa ter feito fora dali. Então, são detalhes muito importantes, assim, que muitas vezes a gente está só preocupado com o atendimento, fazer tudo certo, biossegurança, e se esquece de umas coisas que são também tão importantes quanto o atendimento para nossa segurança também, né?
É isso mesmo. E até vou entrar só numa situação aqui de prontuário, que eu acho importante, que é uma coisa que também sempre me perguntam, que é a questão de quanto tempo eu guardo o prontuário, né? Se o prontuário digital vale. Então, o prontuário digital vale, sim. Caso exista algum processo, né? Hoje os juízes já consideram o prontuário digital, sim, como válido. Porque tem como se detectar qual foi a última alteração feita naquele prontuário, né? Digitalmente falando. E é claro que, eu, assim, num processo, a prova documental, na odontologia, ela é pré-constituída. Não adianta eu querer fazer nada depois que o processo foi instaurado, né? Eu preciso ter tudo isso já em mãos para que sirva como prova para mim. E a nossa prova é prontuário. Então, eu não posso alterar o prontuário depois que o processo começa, né? De colocar uma informação a mais, tirar alguma informação, né? Então, o prontuário digital é válido. E o tempo de guarda, não existe nada aqui no Brasil que fale diferente disso. Eu digo documento, não existe livro nem artigo falando diferente disso. E a gente tem que guardar para sempre as informações dos nossos pacientes, tá? Porque a gente tem uma situação em direito que é o defeito oculto. A gente pode reclamar, né? O paciente, como o nosso consumidor, ele pode reclamar de um defeito oculto. Por exemplo, vou falar da endo, uma lima fraturada. Não falei para a lima fraturada, a gente sabe, né, Thaís, que quase não gera problema. Uhum. Aliás, é muito, muito, muito difícil que gere algum problema de absidação, de flare-up para o paciente. Mas se a gente não falou para ele, e o ideal é falar e pedir para ele assinar, tá? Que isso aconteceu, né? Se a gente não falou para ele e ele descobre daqui a 15 anos do meu tratamento, porque algum colega viu e falou para ele, né? Ele teria, depois desses 15 anos, mais 5 para reclamar do meu tratamento. Ah, então, ele teria 20 anos aí para reclamar do meu tratamento. Apesar do Código Civil Brasileiro falar em prescrição de causas, ou seja, o paciente pode entrar contra nós civilmente por 3 anos, mas o Código de Defesa do Consumidor fala dessa situação do defeito oculto. Por isso, a gente não, na odontologia legal, não recomenda que as informações do paciente sejam jogadas fora. Eu já ouvi de uma professora que o ideal para a gente não manter tanta coisa no nosso seria fazer um recibo de entrega daquela documentação para o paciente, que é pontuar tudo que tem naquele prontuário, uma anamnese, um histórico clínico, histórico de atendimento de tantas folhas, colocar a data de início de histórico clínico, data de final, quantas radiografias, enfim, colocar tintim por tintim o que tem naquele prontuário. E aí o paciente assina essa ficha, esse recibo. A gente entrega tudo para ele. E caso haja um processo, ele é o responsável por levar toda a documentação, né? Mas foi uma pessoa que eu ouvi falar sobre isso. E até hoje só ouvi falar, não vi nada escrito. Eu acho que é uma coisa a se considerar, né? De hoje para daqui a alguns anos, principalmente porque fica um volume muito grande, né? De coisas no prontuário, mas o fato é que, a princípio, temos que guardar tudo para sempre, tá?
Tá. Sim, muito bom falar isso também. E se fraturou a lima, faz o paciente assinar, então, porque senão pode ser um defeito oculto. E eu também queria falar um pouco a respeito das novas especialidades em odontologia, porque tem um lance super legal de que você pode se registrar como especialista, se surgiu uma nova especialidade que você me falou. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso, sobre as novas especialidades que surgiram e também como é isso de se registrar como especialista.
Aqui no saíram, surgiram, surgem sempre novas especialidades na odontologia, né? A gente viu, eu que estou formada aí há 20 anos, eu vi a odontologia crescer muito. A endodontia cresceu muito com as ligas de níquel, titânio, punch, que não existia, ali começou na década de 90. Então, a odontologia progride bastante. Isso reflete nessas novas especialidades que acabam aparecendo. As últimas especialidades da odontologia que surgiram foram, em 2015, a acupuntura, a odontologia do esporte e a homeopatia. E em 2019, a harmonização orofacial. A gente está vendo aí um boom, né, do pessoal trabalhando com isso, que eu acho que é uma área bastante pertinente para a odontologia, sim. E é claro, quando sai uma nova especialidade, quando sai o implante, a própria harmonização, que já tinha bastante gente trabalhando na área. A acupuntura, eu tinha uma amiga na época em que saiu a especialidade, que ela já tinha feito um curso de acupuntura na área médica, era uma especialização em acupuntura na área médica, ela como dentista, porque ela trabalha ainda, né, com DTM, então é uma coisa que ela já usava no seu consultório. E aí surge a especialidade na odontologia, a pessoa não pode, a gente tem que estar registrado na especialidade para poder anunciar que trabalha com aquela especialidade. Não sendo especialidade, eu não posso anunciar. A própria harmonização orofacial, que saiu no início do ano passado, né, as pessoas não poderiam anunciar como especialidade, tá? A gente até tem como anunciar, assim, procedimentos, caso a gente use a expressão clínico geral embaixo do nosso nome, Então, eu não sou especialista, mas eu faço determinado procedimento, eu até posso anunciar, contanto que embaixo do meu nome tem expressão clínico geral. Agora, para me anunciar especialista, eu preciso ser especialista junto ao CRO, né? Então, eu termino um curso de especialização, cuja especialidade é reconhecida já, eu vou até o CRO, levo uma série de documentações e faço o registro dessa especialidade. A partir do momento que o documento do registro venha, eu consigo fazer o anúncio que eu sou especialista nessa área. Quando sai uma nova especialidade, as pessoas que já trabalham na área ou que tenham feito cursos na área, elas têm um período de 6 meses para se regularizar frente a essa especialidade. Então, o pessoal que trabalhava com harmonização, por exemplo, antes da saída da resolução, né? Eles tiveram de janeiro, foi 31 de janeiro, se eu não me engano, ou 30 de janeiro, a resolução que definiu a harmonização orofacial como nova especialidade. Então, 6 meses a partir de 30, 31 de janeiro, para levar uma documentação toda para o CRO, do seu estado, né? Se o CRO tem alguma dúvida, se não tem um curso, se a pessoa não tem um curso que seja de X horas, que é o que aquela especialidade que foi determinado na resolução sobre aquela especialidade, aí o CRO monta uma banca que vai e a pessoa vai apresentar, né, os seus trabalhos em relação àquela nova especialidade, tá? Então aqui no Brasil, né, é assim que acontece. Quando uma nova especialidade surge, a gente, ou as pessoas que trabalham nessa especialidade, tem 6 meses para se regularizar junto ao CRO.
Ah, sim, é muito legal isso, porque eu não sabia. Como eu falei, a gente fica no mundinho da endodontia, e eu não sabia disso, que a gente poderia se registrar só por ter experiência ou algum curso nessa nova especialidade. Porque assim que surgem, né, os novos cursos e os especialistas que vão ensinar as outras pessoas que têm interesse em aprender aquela especialidade. É muito legal essa informação. E agora, né, que eu queria conversar com você. É aquele assuntinho assim, que é bem polêmico, que é a respeito de cobrança da consulta inicial, que é uma coisa que a gente sabe que todo mundo quer fazer, todo mundo deveria fazer, mas muita gente não faz, porque é um tema. Queria saber a sua opinião e a sua experiência com isso, se vocês cobram, qual o seu procedimento, sua posição sobre esse tema.
Então, essa situação eu acho bem pertinente. A gente tem uma lei que regulamenta o exercício da nossa profissão, que é a Lei 5.081. Ela é de 1966. E lá já está que a gente não pode deixar de cobrar, caso, né, não pode prestar serviço gratuito, principalmente se o paciente puder pagar. Então, quer dizer que eu tenho que cobrar. Da minha mãe, eu tenho que cobrar de uma pessoa carente que eu queira fazer um carinho, né, para essa pessoa, ou atender talvez uma manhã com crianças de uma instituição, né? Eu preciso cobrar, né? Quer dizer, eu não posso fazer nada gratuito no meu consultório? Não, pode fazer, né? Aí o código de ética vem falar que a gente não pode divulgar algo que a gente faça gratuitamente em benefício de alguma pessoa carente, tá? Mas a consulta inicial é um momento odontológico, e eu acho que é um momento primordial. O que tem acontecido é que muitos pacientes passam de dentista em dentista e chegam no colega, né, com um bolinho de orçamento, perguntando se Ah, será que o doutor, a doutora podem cobrir esses orçamentos que eu tenho aqui? Né? Então, as consultas, elas são muito rápidas, elas são feitas de maneira inadequada, eu entendo, porque justamente ninguém está cobrando. E eu ouço muito isso nas aulas de ética, né? Os alunos falam, ah, mas eu não cobro porque meu vizinho não cobra. Então, eu falo que assim, em relação à ética, Trabalhamos de maneiras diferentes, somos pessoas diferentes e cada um tem um tipo de conduta. Quer dizer, eticamente existe um código na odontologia que a gente deveria seguir, né? Mas somos diferentes. E eu não falo para eles, mudem. Não, eu falo para eles assim, quando eu começo a aula, tem uma coisa que eu queria que vocês mudassem até o final dessa aula que eu vou dar para vocês, né? Que são aulas normalmente de dia inteiro, 2 dias, às vezes, nos cursos de especialização em odontologia, qualquer que seja esse módulo de ética obrigatório, e aí eu vou em vários cursos de várias especialidades. Falo, não mudem nada. Se está funcionando para vocês, joia. Tem uma coisa que eu quero que vocês mudem, que é a questão da cobrança da consulta inicial. Porque, Thaís, eu acho assim, a gente tem que sentar com o paciente, fazer uma boa anamnese. Essa é a consulta inicial correta. Fazer uma boa anamnese, conversar, saber da queixa inicial, saber, na endo principalmente, saber da história odontológica pregressa, né? Então, quando dói, quando começou, por que que dói, por que que começou, né? Eu preciso sentar com o paciente, fazer um exame físico. Na endo, volto a dizer, um exame físico de rosto, avaliar edema, avaliar eritema, né? Fazer um exame físico intraoral e não só daquele dente que o meu indicador pediu para eu avaliar, para eu tratar. Aferir pressão, porque muitas vezes o paciente, num caso de uma cirurgia, vem com uma pressão alterada porque ele está nervoso. E se eu tenho um parâmetro inicial que eu fiz numa consulta inicial, quer dizer, eu aferi a pressão na consulta inicial, eu sei qual é o parâmetro dessa pessoa. Se ela está nervosa pela cirurgia, ok, eu posso atender. Agora, será que ela está com a pressão alta mesmo no dia a dia dela? Aí eu não vou poder atender, né? Em algumas especialidades, na endo mesmo, hoje em dia a gente pede muita tomografia, né? Ainda bem que a gente tem essa nova tecnologia para nos ajudar. Então, eu faço uma consulta inicial, eu peço uma tomografia ou na ortodontia, eu peço uma documentação ortodôntica, eu vou ter um segundo momento clínico com essa pessoa para passar as informações de benefício, risco, custos desse tratamento, certo? Sem cobrar nada. São 2 momentos clínicos que eu gasto a minha água, a minha esterilização, a minha luz, o meu aluguel, o meu, talvez não o material, né, propriamente dito, mas, assim, o meu tempo clínico e o meu tempo de estudo, de graduação, de pós-graduação, que né, para não cobrar. Então, eu acho que, assim, todos os cirurgiões dentistas precisam começar a cobrar a consulta inicial. Algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar. O ideal seria a cobrança da consulta e ponto. Ah, quero começar com R$10, R$20 para criar o hábito para os pacientes, né, da clínica. Ok, 50, 100, cada um vai saber o seu valor ideal, né, mas o ideal seria cobrar esse momento. Uma coisa que dá para fazer para fidelizar o paciente é você cobrar um valor e falar, olha, se você depois vier fazer o tratamento comigo, eu posso descontar o valor da consulta inicial, tá? Não é a melhor estratégia, mas é uma estratégia muito boa, né? Porque pelo menos se o paciente... se o paciente não voltar, você ganhou por aquele momento clínico, certo? Então, acho que é uma boa alternativa. Uma outra alternativa que eu já ouvi de aluno, eu faço uma consulta inicial com uma boa profilaxia, uma raspagem supra profilaxia, eu dou um kit de higiene com escova, fio, pasta, né? E aí o paciente sente que aquele momento teve um valor agregado, que já foi um tratamento inicial. E convenhamos, é uma ótima alternativa também, porque eu vou fazer uma avaliação clínica com uma boca limpa. Né? Então, são algumas coisas assim que eu diria para os seguidores de vocês pensarem para a gente mudar um pouquinho essa questão de valorização da odontologia mesmo.
Sim, com certeza. Meu marido trabalha na Holanda como dentista e eu sempre falo que a Holanda é o paraíso dos dentistas. Porque lá, assim, a consulta inicial é cobrada, Se o paciente faltou, acho que uma vez, na segunda vez da falta, ele tem que pagar pela consulta, como se fosse uma consulta inicial. Se você dá instruções para o paciente é cobrado, você recebe para dar instruções de higiene para o seu paciente. Se você faz controle, e assim, os pacientes vão no controle. Então, você faz controle de uma restauração, de uma prótese, de uma endodontia. Você ganha para fazer aquele controle. Então, assim, tudo lá, tudo o dentista recebe e as pessoas vão, pagam, né? Tudo bem que é o esquema lá da Holanda também, digamos assim, né? O seguro que eles têm, saúde e tal. Mas eu falo que é o paraíso dos dentistas. Mas, na verdade, é simplesmente como deveria ser, né? Assim, lá não tem... Eles têm um seguro de saúde, mas paga o preço justo, o preço da clínica, e o seguro vai pagar o preço da clínica. Então, é simplesmente como deveria ser. E é um sonho trabalhar lá, porque você vê que o seu trabalho é realmente valorizado. Todo o seu conhecimento que você colocou naquela consulta inicial, que você fazer o controle e ver que tá tudo bem, tudo aquilo é valorizado, né? E você recebe por tudo aquilo. Então, realmente, é um sonho que, quem sabe, num futuro muito distante, a gente não consegue chegar.
Não vamos pensar num futuro muito distante, não. Se cada um fizer essa cobrança, eu acho que já ajuda bastante, né? Porque é isso, alguém começou a não cobrar. É, e aí vira aquela questão de cascata de concorrência, né? Talvez se a gente fizer o contrário, eu sei que é difícil, né? Mas eu costumo, agora com as aulas online que eu tenho dado na pandemia, o que eu falo para os alunos é que para aproveitar a COVID para começar a cobrar consulta, porque agora a paramentação é mais cara, né? Quer dizer, a gente está pagando mais em luva, a gente está pagando mais em máscara, tem a face shield, tem os aventais, então dá para começar a cobrar consulta alegando que para prevenir, né, a contaminação cruzada para aquele paciente é necessário que a gente use uma paramentação a mais e que por isso o dentista vai cobrar ali R$10, R$15 de consulta inicial e aí é um pontapé, né? Se a gente começar a fazer isso e todo mundo fizer, vai valorizar a profissão.
Sim, a gente tem que começar no nosso próprio atendimento e aos poucos, dando o primeiro passo. Como você falou, tem várias estratégias que a gente pode começar para não falar, olha, primeira consulta, R$100. Não, começa então, faz a profilaxia, dá o kit de higiene, fala que é por causa do Covid, várias estratégias que podem ser utilizadas, muito legal. É, e daí, nesse mesmo assunto, né, uma outra coisa que também depende muito da gente, que é um tema também difícil, são os convênios odontológicos, né? Que são, eu considero, assim, uma pedra no nosso sapato. Uma tragédia na odontologia, os convênios odontológicos.
Ah, então, os convênios são uma situação particular mesmo. Eu já trabalhei com convênio, cerca de 10, sei lá, até um pouco mais, 12 anos da minha vida. Os convênios, eles não aumentaram nada em relação ao valor de tabela do que era 20 anos atrás para hoje, né? Eu falo sempre com os alunos das aulas de ética e a restauração, que era 20, 18, 20 reais anos atrás, continua sendo 18, 20 reais. Não se aumentou nada e tudo aumenta, né? Na nossa vida diária e de consultório. Então, é bem complicado mesmo. Eu entendo, assim, que muita gente tenha os convênios para poder trazer o paciente para dentro do seu consultório e fazer procedimentos que muitas vezes que o convênio não cobre, né? Então, não cobre uma prótese, não cobre um implante, não cobre um clareamento. Então, o colega acaba ganhando em cima desse paciente, não em cima, né? Ganhando, claro, positivamente com os tratamentos que o convênio não cobre. Mas, de fato, é muito complicado trabalhar com convênio, porque na endodontia, pelo menos, eles não pagam, muitas vezes, o nosso custo, né? Então, eu sou aqui do Paraná, e no Paraná, alguns anos atrás, acho que foi ano passado ou retrasado, né? Houve uma tentativa do CRO junto com o sindicato de que um projeto de lei fosse instaurado no Estado para que os convênios pagassem um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais, eu digo, pelo menos o dobro ali num tratamento endodôntico, né? Sobre aquela tabela, a tabela de procedimentos odontológicos mínima. Existe uma tabela nacional aqui no Brasil, né? E aí o CRO e o sindicato tentaram fazer isso, até acabou passando pela Câmara dos Deputados, mas foi vetado pela governadora da época. E, de fato, eu não sei como é que os convênios fariam isso, para pagar um valor no Paraná e outro valor no restante do Brasil. E acho que acabaria sendo uma reação em cascata de ter que se mudar aí o valor no restante do Brasil também. Mas o fato é que isso não aconteceu e os valores continuam pequenos, né? Então, não entendo que, principalmente quem começa, os recém-formados precisem iniciar os seus atendimentos de algum lugar, e é por isso que os convênios perduram, porque sempre tem alguém que vai estar atendendo por aquela modalidade, né, de tratamento. O que me entristece um pouco é que muitas vezes o paciente não sabe quem a gente é, né? Ele não sabe o nosso nome quando a gente atende pelo convênio, porque vira uma relação do paciente com o dentista do convênio. Se eu não atendo mais o convênio, ele vai para outro profissional, ele não se afeiçoa a mim. Alguns talvez sim, mas a maioria não, né? Então, isso me entristece em relação ao atendimento e a esses pacientes de convênio. E é uma coisa que é relatada pelos alunos nas aulas de ética. Então, os convênios são complicados, a gente teria que tentar, como classe, se unir para parar de atender ou para fazê-los notar que a gente precisa ganhar um pouco mais, né? Não muito, mas não 20 a restauração, talvez 50 já ajudasse, né? E, enfim.
E além dos convênios, ainda tem as clínicas de franquia também, né? E algumas clínicas funcionam, o paciente paga uma mensalidade, que é a mínima, e faz o tratamento que ele precisar. E assim,
então, isso
está tendo uma grande vantagem, e na verdade, muitas das vezes ele não está tendo, porque o tempo que esse paciente é atendido, né, para endodontia, por exemplo, é muito curto, então não é possível fazer uma endodontia de qualidade nesse paciente, nem se for um incisivo central 21, tudo certinho, não é possível fazer com o tempo disponível, né, porque essas clínicas ganham pelo volume de paciente. Então, a gente tem os convênios, essas clínicas de franquia que o paciente paga mensalidade, que atrapalham muito a classe odontológica, né? E que, da mesma forma, o consulta inicial é uma coisa que a gente tem que dar o primeiro passo, mas realmente é muito difícil.
Eu tenho ouvido de alguns alunos, né, essa situação das clínicas de franquia, que os alunos recebem, os dentistas recebem, parcelado, conforme o paciente paga o parcelamento, eles recebem uma porcentagem em cima daquele parcelamento, e se o paciente deixa de pagar, também o dentista deixa de receber, né? Acho isso super desagradável. Você colocou a questão do tempo de procedimento, o código de ética fala em liberdade de convicção, que o dentista tem que ter liberdade de convicção para diagnosticar e tratar o paciente. Então, muitas vezes, nessas clínicas, o paciente já vem para o dentista que vai fazer o procedimento com um plano de tratamento. E, às vezes, o dentista recebe e não aceita com alguma coisa desse plano de tratamento. Ele faz ou ele não faz. Pelo código de ética, temos que ter liberdade de convicção. Não acredito naquele tratamento, eu não vou realizar, tá? Então, acho isso importante colocar também. O tempo de atendimento, a gente teria que ter também essa liberdade de escolher. Eu sei que é difícil, sei como são as clínicas, mas a gente deveria ter a possibilidade de escolher. Ainda eu vou fazer em uma hora, então, por favor, me marque em uma hora, tá? Só para vocês e os seguidores aí saberem que existe isso no código de ética.
Sim. E daí, né, a gente deixou para o final da nossa conversa um tema também que eu acho que está bastante assim, estão falando bastante atualmente, que também já inclui tudo isso de consulta inicial, de convênio, de clínica de franquia, que é a ética entre os profissionais, né? Porque a gente falou muito da ética da nossa relação com o paciente, mas a gente também tem que ter ética entre os profissionais. Eu vejo, por exemplo, que a classe médica, né, os médicos, eles têm muito mais ética entre eles que a classe odontológica. E talvez a gente pudesse aprender um pouco mais. E isso eu acho que ia melhorar muitas coisas, né? A ética entre os cirurgiões dentista.
É, sobre isso, também é um assunto bem individual, né? Bem importante. A gente tem bastante faculdade de odontologia aqui no Brasil, tem muito cirurgião dentista saindo no mercado, e isso faz com que exista aí uma certa, até talvez, mercantilização da odontologia, né? Uma tentativa de se ganhar paciente, e eu acho lícito isso. É justo que eu queira ter, eu tenho uma formação, eu quero ter paciente, eu quero poder trabalhar com isso, né? Mas a gente não pode fazer isso de uma maneira que prejudique nem o paciente e nem a nossa classe como um todo, né? A gente tem alguns códigos de ética já que foram desenvolvidos pelo CFO, e uma coisa que perdura em todos eles é a questão do bom prestígio da profissão, né? E essa questão do relacionamento com o colega, ela é bem importante para que o bom prestígio da profissão seja passado adiante, para que não exista uma má impressão sobre a nossa profissão em relação, da sociedade em relação a nós, né? Então, assim, a gente atender o paciente dessa maneira toda, né? Fazendo essa anamnese, essa consulta inicial completa, cobrando do paciente, a gente combinando, esclarecendo ele sobre todos os pontos de saúde e do seu tratamento, pedindo para ele assinar um termo de consentimento, fazendo com toda a biossegurança e nas melhores técnicas que estão aí na literatura e que a gente aprende em cursos de graduação e pós-graduação. Tudo isso é atender o paciente de maneira ética. E se todo mundo fizer assim, né, a visão que a sociedade terá de nós e a nossa relação com o nosso próximo, nosso colega, né, vai com certeza ser mais ética. Como eu te disse no início aqui da nossa conversa, que hoje eu vi um vídeo de um professor falando que a ética na odontologia, né, ele falava, a odontologia está assim porque somos uma fatia da sociedade, né? Então a gente vê como está a ética, a moral aí fora, e isso é transportado para a odontologia também, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente podia ser de fato uma classe que trabalha mais em prol de si, né, da nossa classe, e muito em prol deveria ser uma classe trabalhando muito em prol do paciente. Se a gente trabalhasse, se todos nós trabalhássemos dessa maneira, né, que eu acabei de falar e que fecha de fato a nossa conversa, né, porque muito disso eu trouxe ao longo de toda essa nossa conversa, a odontologia com certeza seria melhor valorizada e a gente poderia até ganhar um pouco mais do que a gente vem ganhando com ela.
Sim, com certeza. E existem dois pontos nisso que eu acho da ética entre os profissionais, né? Um ponto que está sendo falado no momento é de você denunciar se você vê alguma coisa que vá contra a ética, né? Denunciar o seu colega. E o outro ponto também é você não falar mal de outro dentista sem saber, né? Porque muitas vezes, para ganhar o paciente, você simplesmente fala, ai, olha, outro dentista fez mal, ele fez errado, ele fez de qualquer jeito, mas você não sabe as condições com as quais o dentista trabalhou naquele dente, você não sabe como estava o dente inicialmente. É muito comum em casos de retratamento, você vê, nossa, esse tratamento está horrível, por isso você está com dor, está péssimo esse tratamento. Mas você não sabe, muitas vezes você abre o dente, vai retratar e você também não consegue. Então, você não sabe as condições iniciais do dente quando o outro profissional trabalhou. Então, sem saber, não fale mal, não caia nessa, porque isso também é antiético, tá? E do mesmo jeito que você está fazendo com outras pessoas, isso pode acontecer com você. Do mesmo jeito, se você vê uma lima fraturada, ai, olha, o outro dentista fraturou uma lima aqui. E depois você também pode fraturar. Então, tudo isso é importante, né? Tanto um lado de denunciar o que não está certo, mas o outro lado também de não falar sem saber, né? Tudo isso são pontos éticos que eu acho importantes, assim, e que eu acho que esse de não falar sem saber é uma coisa que eu sinto muita falta na classe odontológica. E que, assim, com as experiências que eu tive, eu acho que na classe médica já não é tanto assim. Eu acho que os médicos se protegem um pouco mais ou são mais unidos. Não sei, posso estar errada. É a opinião que eu tenho, que os médicos são mais unidos. E talvez a nossa profissão, as nossas condições pudessem ser melhores se a gente se unisse também como classe, né? Em prol de nós mesmos, como você disse, e dos nossos pacientes, principalmente.
É isso mesmo, Thais. É, em relação a essas, esses dois pontos, né? É uma linha muito tênue entre o falar mal e a denúncia, né? É, mas a nossa profissão, bem como a dos médicos, é uma profissão de risco, né? Então, a gente trabalha sempre arriscando. Ah, eu faço uma endodontia, tem risco de perfurar? Tem, é claro, eu vou tentar me precaver dessa situação com os materiais, os instrumentais corretos, com um correto diagnóstico, né? Uma radiografia inicial, uma tomografia, enfim. Tem risco de fratura de lima? Tem. Também vou me prevenir, mas são riscos inerentes à nossa especialidade, né? Então, um ponto é o do falar mal, outro ponto é da denúncia. Eu posso denunciar? Sim. Aonde eu vou denunciar? No CRO do meu estado. É, se eu verificar que, de fato, houve uma infração ética, né? Que seria essa questão toda do atender. A gente pode até, num outro momento, ou se a pessoa tiver interesse, ler o código de ética para ver o que é infração ética em relação ao paciente. Se vocês detectarem uma infração ética em relação ao paciente de vocês, que está na cadeira de vocês hoje, vocês podem denunciar. É, essa denúncia pode ser anônima, né? Ou, se vocês não denunciarem anonimamente, o que pode acontecer é, no caso de ser instaurado um processo ético por infração, em relação àquele colega, vocês serem chamados no CRO para fazer uma audiência de conciliação e instrução junto com essa pessoa que foi a denunciada, tá? Então, isso que é difícil também, né? Se dá sua cara a tapa numa denúncia. E o falar mal é aquela coisa que você acabou de pontuar. É você falar mal de um procedimento que você está vendo e que você não sabe como foi realizado. Então, gente, não dá para falar mal do procedimento. É uma endodontia que não está bem realizada, olha, precisa retratar. O paciente pergunta, mas não foi feita certa, né? Não foi certo esse procedimento, não, às vezes até indignado. Não, é que no momento era o que o colega tinha para fazer. Veja, a gente vai tentar melhorar, talvez eu também não consiga, até baixar a expectativa do paciente, porque a gente não sabe o que vai encontrar naquele momento, né? Mas mal, jamais, jamais. Então, é isso aí, você fechou perfeitamente todos esses pontos.
Você vê que o outro dentista não fez como deveria ter feito, porque muitas vezes dá para a gente ver, eu sempre me seguro e falo, não, mas às vezes é difícil. Então, em vez de você falar mal do outro dentista para o paciente, vai lá e denuncia. Eu acho que é o mais correto. Bom, esses eram os temas que eu tinha separado para conversar com você. Eu sabia que ia ser super legal essa conversa, porque eu sei que você sabe muito de tudo isso, você estudou muito, muito tudo isso, tem uma experiência também muito eclética, digamos assim, você trabalhou no exército, dá aula, tem especialidade de endorradiologia, mestre doutor em bioética, então eu sabia que seria uma conversa super produtiva, super legal, e coisas que muitas vezes a gente não pensa, né? A gente só tá pensando em dente, endodontia, canal, e esquece desses princípios éticos que são tão importantes quanto. Então, muito obrigada, Carol, pela sua participação. Já fiquei muito feliz que a gente já pôde conversar um pouco mais. E também ter essa conversa super produtiva. Muito obrigada mesmo por separar esse tempinho pra gente, pro Indo Científicas Cast.
Ah, obrigada, Thaís. Obrigada, Mariana, pelo convite. Fiquei bem feliz mesmo. Muito obrigada. Foi muito legal compartilhar um pouquinho desse conhecimento ético com vocês.
E, Carol, se as pessoas quiserem saber mais da sua clínica, do seu trabalho, elas podem, acessar alguma página para saberem mais do seu trabalho?
Podem, temos o Instagram da clínica e o meu próprio Instagram. O meu é @carolucato, e o da clínica é Apsi Pro Endodontia. E tem o site também, se vocês colocarem no Google Apsi Pro Endodontia Curitiba, né, com certeza vocês vão achar o site da clínica.
Então tá aí, gente, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Carol. Muito obrigada mais uma vez, Carol, foi um prazer enorme ter você aqui. E assim a gente finaliza mais um Endocientífica Cast. Até a próxima!